Boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje com a ordem do dia que já é conhecida. Primeiro ponto, informações. Há várias informações neste ponto. A primeira tem a ver com um facto que já é público, o Governo do Reino Unido que vai notificar a intenção de sair da União Europeia ao abrigo do artigo 50 do Tratado de Lisboa ao Conselho no próximo dia 29 de março. Após esta notificação pelo Reino Unido, a ativação do artigo 50 vai realizar-se no dia 29 de abril um Conselho Europeu Extraordinário para definir o esboço de mandato das negociações. Esta comissão vai solicitar, devido a isto, um debate em plenário com um membro do Governo relativamente ao Brexit. Não é só relativamente à questão do esboço de mandato das negociações, mas, para além disto, ao Brexit em geral. Senhores deputados, ficaram atentos a esta circunstância. A segunda comissão enviou à nossa comissão um convite para se associar ao colóquio alusivo à temática da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, no próximo dia 11 de abril, terça-feira, às 9h30, nomeadamente com contributos para o seu programa, que vai ser distribuído aos senhores deputados coordenadores, e este ponto vai ser resolvido em sede da nossa reunião, que terá lugar de seguida com os senhores deputados coordenadores. Outra informação tem a ver com a 12ª Comissão da Cultura, que enviou à nossa Comissão um convite para se associar à Conferência Parlamentar sobre Mercado Único Digital e Conteúdos Criativos, Reforma dos Direitos de Autor, que vai acontecer no próximo dia 18 de abril, terça-feira, às 14h30, e na qual farei uma intervenção na sessão de encerramento, a convite da Sra. Presidente da 12ª Comissão. E o programa será enviado aos senhores deputados para conhecimento e, obviamente, para poderem participar nesta conferência. Finalmente, última informação, no âmbito do plano de atividades da Comissão para a sessão em curso, estava prevista a vinda à CAI do senhor deputado europeu Miguel Viegas para aprofundamento de temas relativos à União Económica e Monetária versus e governação económica. Vai-se proceder às diligências junto do senhor deputado em causa para concretizar esta audição ainda no próximo mês de maio. Passamos agora ao ponto número 2, grupo de trabalho discutindo as iniciativas europeias, propostas de deliberação. Em relação às informações, tem a palavra a deputada Isabel.
Senhora Presidente, sobre o ponto 1, a sessão sobre o mercado único digital dia 18 de abril, que será da parte da tarde, mas nós temos marcado a audição com a senhora embaixadora do Reino Unido, certo? Ok, pronto. Era só para confirmar, porque sendo assim não podemos...
Agora, ao ponto número 2, grupo de trabalho, escrutínio das iniciativas europeias propostas de deliberação, apresento ao senhor deputado coordenador, deputado Eurico Brilhante Dias, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu hoje, se me permitisse, dividiria a intervenção no que diz respeito ao grupo de trabalho do escrutínio das iniciativas europeias em duas partes. A primeira, a sinalização, como sempre tivemos na nossa reunião hoje, sinalizamos uma iniciativa e enviamos para informação mais duas. A primeira que enviamos para que sinalizamos é a Join 2017-11, que é uma estratégia europeia da União Europeia para a Síria. Ainda está em inglês, é um aspecto que nos pareceu relevante e será enviada à 2ª Comissão de Negócios Estrangeiros e à Comissão e à terceira Comissão de Defesa, à Comissão de Defesa. Para informação, à 6ª e à 7ª, a COM 2017-58, sobre o relatório sobre o rótulo das bebidas alcoólicas, vai apenas para informação, porque à partida não nos pareceu que fosse de extrema pertinência, mas deve ser avaliada pela 6ª e pela 7ª Comissão, e também para informação da 2ª Comissão, o 5º relatório de progresso da declaração UE-Turquia. Nós já fizemos o escrutínio do 3º relatório e agora enviaríamos este também como informação para que a 2ª Comissão se entendesse, produzisse relatório. E estas eram as propostas de escrutínio da reunião que o Grupo de Trabalho manteve hoje, antes desta nossa reunião.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. A reunião anterior também teve um importante balanço.
Mas eu faria depois.
Exatamente. Também teve um importante balanço que será objeto também de uma sua intervenção a seguir. Vamos agora pôr à votação a sinalização das propostas, um COM 2017-11 sobre a Síria, as informações para a elaboração de parecer, respectivamente a 1ª, a 6ª e 7ª Comissões sobre o rótulo de bebidas alcoólicas e outra informação sobre a situação UE-Turquia, distribuída à 2ª Comissão, se entender e elaborar parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Volta a ter a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Srs. Deputados, de forma muito rápida, o Grupo de Trabalho hoje fez uma reunião ligeiramente mais longa, porque fez um balanço sobre a aplicação da nova metodologia e, portanto, o Grupo de Trabalho gostaria de partilhar com o plenário da Comissão algumas das conclusões a que chegou. Eu diria que a principal conclusão, aquela que me parece mais importante e mais relevante, é que nós, em 2016, até agora, o balanço não está terminado, produzimos 46 pareceres, foram registados 46 pareceres por parte da Comissão, e dos quais tivemos 24 respostas da Comissão. Este é o aspecto mais importante, desde o ponto de vista, eu diria, substantivo. Significa que nós conseguimos, este ano, 2016, até agora, eu penso que esta percentagem vai aumentar, 52% de respostas, o que é um valor que compara muito positivamente com aquilo que eram as respostas anos anteriores. Aliás, 24 respostas duplica o melhor ano anterior, que era 2012, que eram 12 respostas. Aparentemente, isto poderá significar que a metodologia tem aumentado a qualidade dos pareceres, e temos tido, por isso, mais respostas. O ano 2016, o balanço final não está feito, mas estamos no caminho de ter uma percentagem superior a 52%, que é muito positivo. Quanto à percentagem de pareceres sobre o total do escrutínio, nós temos 7%, que iguala a 2015, e que é, em grande medida, um valor que vem sendo descendente desde 2013, é metade de 2014, já 2015 tinha sido um ano também na mesma ordem, aproximadamente com 7%. Nós estamos a escrutinar menos e a ter mais respostas, isto é um aspecto que nos deve dizer que estamos, ou que nos diz que nós estamos no bom sentido. Quanto a aspectos particulares das respostas, eu iria mais a esse aspecto mais tarde. Queria apenas dizer que nós estamos a fazer notas técnicas, a equipa da Comissão, à qual eu agradeço penhoradamente, porque, como sabemos, os recursos não têm aumentado. Nós temos tido notas técnicas, têm sido produzidas, quer pelas comissões que produzem relatório em razão da matéria, quer pelos pareceres, quer para pareceres emitidos pela Comissão de Assuntos Europeus, e nós temos incidido a nossa atividade essencialmente nas iniciativas de natureza legislativa em diretivas e regulamentos. Dois problemas sinalizados. A 5ª e a 6ª Comissão continuam a apresentar um número muito diminuto de relatórios face ao número de iniciativas sinalizadas, especialmente a 5ª Comissão, que sabemos que tem tido um trabalho muito significativo e que continua a ter um processo, não só o processo orçamental no fim do ano 2016, como agora também no ano 2017 tem tido uma agenda muito sobrecarregada, mas também a 6ª Comissão, que apesar de tudo apenas produziu 13 relatórios das 37 iniciativas que sinalizámos. Sabemos que isto não é um mapa final, porque algumas das sinalizadas ainda terão relatório, porque nós sabemos, por exemplo, que na 1ª Comissão temos mais notas técnicas pedidas do que relatórios, o que significa que há working in progress e, portanto, fechar o ano 2016 um bocadinho mais à frente vai-nos permitir ter uma fotografia mais fiel do ano 2016. Aspectos que queria sublinhar. Portugal é, neste momento, um país, o Parlamento Português, tem 13% dos pareceres que chegam à Comissão Europeia. 13% é muito superior ao peso relativo do país e do Parlamento português, contudo, bastante menos do que o mais de 200 pareceres que faziam no ano 2012, em que éramos, de facto, os recordistas. Já fomos ultrapassados pela Itália e pela Roménia e temos a Alemanha no nosso encalço. Mas há países, há Estados-membros que não produziram qualquer parecer, entre eles a Eslovénia, a Holanda, a Grécia, a Finlândia e Chipre. E, portanto, isto é um processo muito desequilibrado, que tem procedimentos de escrutínio que são naturalmente diferentes, porque senão não tinham este resultado. Eu acredito que alguns destes países só produzem parecer quando entendem que o parecer deve ser um parecer fundamentado e, portanto, não há no quadro do diálogo político a mesma abordagem que o Parlamento Português sempre teve e continua a manter e, por isso, é difícil ter um nível de comparabilidade. Agora, o interessante é perceber que temos um nível de resposta que, apesar de tudo, já supera os 50% e que nós podemos ainda melhorar com as próximas respostas da Comissão. O que é que tem funcionado menos bem, mas vai passar a funcionar, penso eu, melhor, é o que é que nós fazemos às respostas. Nós já temos 24 respostas, mas nenhuma delas chegou à CAI. Nenhuma delas chegou à CAI, nem foi distribuída para as comissões. E por isso isso é um problema que nós estamos a tentar resolver, porque ficámos muito contentes de ter 24 respostas, mas entretanto, nós podemos saber, é ir ao link que vai ser disponibilizado ainda hoje, e o site tem as respostas para cada parecer. Agora, nós neste momento precisamos de tornar produtivo ou produtivas as respostas da Comissão. Isso é um trabalho seguinte. De qualquer maneira, deixem-me dizer que o grupo de trabalho tem funcionado. Há aspectos ainda a melhorar, é evidente. Acho que há um louvor merecido à equipa que, em particular, também ao Dr. João Filipe, que hoje já não nos acompanha e que teve forte implicação na implementação da metodologia. Há coisas a melhorar. Um louvor à equipa que tem suportado as notas técnicas e que tem procurado melhorar também as notas técnicas e permitir que o escrutínio melhore. Mas eu acho que nós, neste momento, já somos quase um case study. Somos quase um case study. Só falta saber o que é que fazemos às respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, pela forma clara com que fez aqui o resumo do balanço da aplicação da nova metodologia. Eu diria que temos todos motivos sérios para estar orgulhosos do resultado produzido. O nosso objetivo era diminuir substantivamente o número de pareceres que não eram considerados pela Comissão e tornar os pareceres que produzíamos considerados pela Comissão, e isso está provado que foi conseguido com 50% das respostas, ou mais de 50% das respostas, e ainda não está feito todo o balanço do ano 2016. Temos realmente estas pequenas questões a aperfeiçoar designadamente este feedback das respostas da Comissão Europeia, que temos que materializar, trazendo ao conhecimento do plenário da CAI as respostas que foram dadas e perceber quais são as respostas, em que iniciativas que nós produzimos pareceres é que foram dadas as respostas da Comissão Europeia. Tirando estas considerações, que são considerações que aproveitam a todos nós e que são resultado do nosso labor e da compreensão dos nossos deveres, digamos assim, de acompanhamento do projeto de construção europeia, temos a sensibilização das outras comissões que estão a produzir menos relatórios do que aquilo que têm sido as iniciativas sinalizadas para a elaboração por parte dessas comissões competentes, como é o caso da COFMA e da Comissão de Economia e Obras Públicas, mas sabemos que não é por falta de interesse nas matérias e das iniciativas sinalizadas, mas sim por um overbooking de trabalho e, sobretudo, de audições que têm tido nos últimos tempos. Temos uma falha que, Sr. Coordenador, temos que tentar colmatar, que tem a ver com o envolvimento das regiões autónomas da Madeira e dos Açores nesta metodologia e que para nós penaliza-nos e que pode, sobretudo, pesar-nos a culpa em termos de respeito institucional. Não é que prejudique o trabalho destas Assembleias Legislativas, mas não conseguimos ter o trato que se impunha em termos institucionais com esta Assembleia, com estas Assembleias Legislativas. Não foi por incúria, não foi por desleixo, foi por absoluta impossibilidade de agenda e de todas estas solicitações que a nossa atividade, quer aqui nesta Comissão dos Assuntos Europeus, quer do envolvimento dos senhores deputados noutras comissões, não deixaram que acontecesse, mas vamos, num curtíssimo prazo, tentar colmatar e resolver essa questão. Dito isto, Sr. Coordenador, na sua pessoa agradeço o trabalho que tem sido desenvolvido e na sua pessoa faço um louvor aos nossos colaboradores do Gabinete de Apoio, que têm sido também, tal como nós, muito empenhados nesta missão de aplicação de uma nova metodologia que nos reabilita aos olhos das instituições comunitárias e, sobretudo, nos dê proveito no diálogo político com as instituições comunitárias, e dar também, fazer nesta oportunidade, o louvor do Dr. João Felipe, que já não volta a estar presente e a apoiar-nos nesta comissão, porque teve que tomar uma decisão importante, que era retomar a sua atividade académica e concluir o seu doutoramento, e por isso, como já sabem, por um e-mail que vos foi dirigido por ele próprio, que deixou de ser funcionário desta Assembleia. Por isso fica aqui expressa a nossa gratidão e o nosso reconhecimento pela competência e dedicação com que se aplicou nos trabalhos desta Comissão. Quero também dizer que eu, enquanto Presidente desta Comissão dos Assuntos Europeus e fazendo, para além do que é praxe, fazendo justiça à competência e ao trabalho do Dr. João Felipe, pedi a publicação de um louvor público. Passamos agora então ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da Comissão dos Assuntos Europeus no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A proposta constante deste ponto é do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, com o número 575/2013, escuso-me de enunciar o título, o restante título, porque darei a palavra desde já à Sra. Deputada Autora do parecer, Maria Luísa Albuquerque. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Esta iniciativa é uma daquelas que tinha sido sinalizada para parecer à 5ª Comissão, mas que não foi objeto de parecer, e parece-me que será, enfim, um caso nitido, até pela importância da matéria subjacente, que se deverá a um overbooking da COFM em particular, que todos nós acompanhamos e sabemos que é de facto pesado. O objetivo do parecer por mim elaborado é mais, não tanto de fazer uma avaliação de fundo sobre o detalhe das medidas propostas, mas sensibilizar aqui o plenário da CAI para estas matérias que estão a ter evolução, porque elas se interligam com muitas outras que nós aqui discutimos com frequência. E, portanto, não tenho como objetivo neste parecer discutir o detalhe das medidas propostas em cada um dos tópicos que são tocados, mas dar uma ideia geral do que é que se pretende. Este regulamento tem, de facto, um nome bastante longo, porque diz respeito ao rácio de alavancagem, ao rácio de financiamento estável líquido, aos requisitos de fundos próprios e passivos elegíveis, ao risco de crédito de contraparte, risco de mercado, posições em risco sobre contrapartes centrais, posições em risco sobre organismos de investimento coletivo, grandes riscos e requisitos de prestação e divulgação de informações. O que isto significa na prática é que este regulamento introduz alterações a um conjunto de regulamentos e diretivas que foram já aprovados no passado e transpostos para a legislação nacional e que constituem mais um passo no sentido de melhoria da resposta à crise financeira de 2007-2008 e toda a alteração regulamentar que aconteceu não só ao nível da Europa, mas a nível mundial desde essa altura para fazer face às circunstâncias que, entretanto, todos vivemos. E, portanto, o objetivo aqui é introduzir melhorias, por um lado, por outro também conseguir abordar temas ou problemas que tinham sido identificados, mas que por razões de tempo, essencialmente, de outras análises que estavam a ser feitas, ainda não tinha sido possível incluir em regulamento e, portanto, é de facto um regulamento muitíssimo abrangente e, do ponto de vista técnico, muito denso. Mas aquilo que eu pretendia destacar relativamente a esta matéria era alguns pontos. Portanto, isto tem a ver com um pacote legislativo que se prende com o programa de trabalho da Comissão Europeia, mas também que resulta daquilo que foi sinalizado como fundamental para uma união económica e monetária mais aprofundada e mais equitativa, também o pacote da realização da União Bancária e o completar da União Bancária, a promoção da competitividade e da criação de emprego dentro da União Europeia, enfim, um conjunto de princípios e objetivos que têm uma profunda interligação com o bom funcionamento do sistema financeiro e a necessidade de, num mundo cada vez mais globalizado, fazer com que as regras sejam harmonizadas, proporcionais e também até para tentar agora resolver alguns problemas que se foram observando, nomeadamente de um excessivo peso burocrático e de afetação de meios para o cumprimento, a compliance de todas estas obrigações, que em alguns casos se tornou desproporcionado. E, portanto, há aqui um conjunto de preocupações que é muitíssimo abrangente. Foram identificadas várias lacunas no quadro regulamentar em vigor, nomeadamente das medidas que foram acordadas a nível internacional na sequência da crise financeira que eclodiu em 2007-2008 e também a necessidade de completar o quadro da União Bancária. Na prática, quais são os objetivos que aqui se estabelecem, ou um bocadinho percorrendo, se calhar, o título do próprio regulamento? Portanto, tem-se uma preocupação no que diz respeito ao rácio de alavancagem, ou seja, à relação entre dívida e capital que cada banco deve obedecer, e esse risco de alavancagem deve ser de tal modo que não impeça um fluxo adequado de financiamento à economia, mas ao mesmo tempo previna situações em que em fase de retoma económica os bancos tenham tendência à alavancagem excessiva, ou seja, a relação entre os recursos que captam e os recursos que disponibilizam não ultrapassar um determinado nível para evitar que em situações de recessão depois surjam as imparidades, as exposições excessivas e todos esses problemas que nos têm assolado nos últimos anos. No que diz respeito ao rácio de financiamento estável líquido, isto também tem a ver com a importância de que as instituições, em particular as instituições consideradas globalmente sistémicas, ou aquilo que nos habituámos a ouvir chamar de too big to fail, portanto, aquelas que têm, de facto, cujo colapso pode ter um impacto muito significativo a nível global, têm de ter, mais até do que todas as outras, mas em particular estas, um rácio de financiamento estável líquido, ou seja, para desincentivar, no essencial, um recurso excessivo a um financiamento de curto prazo para fazer face a necessidades de prazo mais longo. Um exemplo do que isto poderia ser seria recorrer excessivamente ao financiamento do Banco Central Europeu, por exemplo, que é de prazo mais curto, para fazer face a necessidades do sistema de prazo de médio ou de longo prazo. Portanto, há também aqui limitações que são ou introduzidas, ou refinadas, ou ajustadas. Os riscos, a questão dos requisitos de fundos próprios e passivos elegíveis. Os passivos elegíveis têm, sobretudo, a ver com a necessidade de existirem um conjunto de passivos elegíveis para efeito de bail-in, que é uma matéria que logo na altura em que se discutiu, em que se aprovou a diretiva sobre recuperação e resolução bancária, se estabeleceu que os bancos deveriam constituir um conjunto de passivos que fossem os primeiros a ser chamados a cobrir perdas em caso de resolução de uma instituição. E, portanto, esta matéria também é aqui melhorada, adequada. Depois temos as questões do risco de crédito de contraparte, risco de mercado, posições em risco sobre contrapartes centrais, uma adequação das exigências para as operações desta natureza, nomeadamente para as instituições que estejam muito expostas a derivados, sejam swaps, sejam opções, um tipo de produtos que acaba por ter e teve no passado uma importância maior e, portanto, adequar também as exigências de, em termos de regulamentação que os bancos devem obedecer em função da sua própria exposição a matérias desta natureza, a mesma coisa com organismos de investimento coletivo, grandes riscos, requisitos de prestação e divulgação de informações. Como digo, sem entrar em aspectos excessivamente técnicos, quais são alguns pontos que é importante aqui sinalizar? Há a preocupação de haver uma harmonização das regras para todas as instituições da União Europeia, mesmo aquelas que não façam parte da União Bancária, tanto quanto possível abranger o máximo possível de instituições dentro da União Europeia, mas, ao mesmo tempo, tornar essas regras proporcionais, no sentido de que instituições mais pequenas têm, no atual quadro, um peso excessivo para cumprir aquilo que lhes é exigido e isso prejudica a sua competitividade, o seu funcionamento e é declaradamente desproporcionado face ao próprio risco sistémico que essas instituições representam. E, portanto, haverá aqui uma graduação diferente das exigências regulamentares em função da dimensão e da importância sistémica e da complexidade das próprias instituições. Depois, a questão do requisito de fundos próprios associados à exposição a pequenas e médias empresas e a projetos de infraestruturas. Reconhecidamente, na União Europeia, a dependência do financiamento bancário é superior àquela que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. O que significa que uma harmonização a nível global sobre este tipo de regras e exigências não deve ter como consequência uma perda de capacidade de financiamento, quer às PMEs, quer a projetos de infraestruturas, na Europa, por comparação, por exemplo, com os Estados Unidos. E, nesse caso, aquilo que se pretende é fazer com que as exigências de capital associadas à exposição às PMEs sejam menores do que as exigências de capital associadas à exposição a uma grande empresa, para não só fomentar o crédito às PMEs, pela sua reconhecida capacidade de contribuir para o crescimento e para a criação de emprego, mas também porque, objetivamente, do ponto de vista sistémico, o risco é maior nas grandes empresas do que é nas PMEs, quando analisadas individualmente. Também o objetivo de reduzir os requisitos de capital para a exposição a projetos de infraestruturas ao nível da União Europeia, em complemento até do programa do Plano Juncker, que foi lançado, e da grande aposta que existe em infraestruturas europeias, nomeadamente aquelas que promovam uma maior integração do mercado único, o caso das infraestruturas necessárias para a ligação do mercado energético e outras dessa natureza, e, portanto, a exposição dos bancos que financiem estes projetos ter uma exigência de capital inferior a exposições ao financiamento a grandes empresas e, portanto, adequar as exigências em função também do que são as preocupações e os objetivos de política económica dentro da própria União Europeia. Outro objetivo importante tem a ver com a gestão eficiente de recursos quando falamos em grupos de instituições. A forma como a legislação, como as exigências estão a ser aplicadas na atualidade significa que as exigências são aplicadas frequentemente a cada entidade de um grupo individualmente considerada. Dentro da Europa existem vários grupos financeiros bancários em que a sede, a casa-mãe, está num Estado-membro, mas depois há filiais em vários outros Estados-membros. Se as regras de gestão de fundos, de rácios, de liquidez, forem aplicadas a cada uma das filiais independentemente, isso dificulta uma gestão eficiente ao nível central e reduz o próprio potencial de geração de valor e de geração de riqueza associada. E, portanto, prevê-se a possibilidade dessas regras serem aplicadas à casa-mãe e não aplicadas individualmente, mesmo que em Estados-membros diferentes, sendo que, nesses casos, tem de a casa-mãe assumir a garantia solidária pelo cumprimento de todas as obrigações das filiais e colateralizar em 50% a exposição correspondente. Portanto, uma garantia para o total e uma colateralização de 50%. Com esta garantia e com este pressuposto, é possível então fazer uma gestão dos recursos centralizada que a torna naturalmente mais eficiente, que promove melhores resultados do grupo, mas sobretudo promove uma melhor eficiência da alocação desses recursos em cada um dos territórios onde essas filiais estejam instaladas, no caso dos Estados-membros onde estão instaladas. Isto só uma nota lateral. Esta matéria é particularmente relevante porque em muitos países do leste europeu, aqueles que aderiram numa fase posterior e que faziam parte da Europa de Leste, como nós nos habituámos a designá-la, muitos dos sistemas bancários nesses países são estrangeiros, ou seja, as casas-mãe estão na Alemanha, estão na Áustria, estão em outros países da União Europeia e muitos desses mercados são servidos exclusivamente por filiais de bancos que não são locais. E, portanto, importa que essas economias não sejam prejudicadas pelo facto de não terem bancos locais, mesmo tendo bancos que são filiais de outros, as regras são ajustadas, melhoradas, aperfeiçoadas, para permitir ainda assim que o impacto sobre essas economias seja o mais positivo possível, assumindo naturalmente a responsabilidade à casa-mãe e não só uma responsabilidade formal, como uma colateralização de metade dessa exposição, para garantir que, mesmo que em circunstâncias mais adversas, não há um problema que depois venha a ser imposto aos contribuintes dos Estados-membros onde as filiais estão instaladas. Porque as filiais, podendo ser menos representativas do que a casa-mãe, nos países onde estão instaladas, frequentemente têm uma relevância sistémica. Portanto, há toda esta preocupação de harmonização, que são assuntos que já tinham sido sinalizados, mas que, à medida que o trabalho vai continuando e vai sendo aprofundado, é possível melhorar e aperfeiçoar. Sendo que isto é, naturalmente, uma matéria que nunca está concluída. Eu peço desculpa, estava só a ver aqui se havia mais algum ponto que seja importante sinalizar. Enfim, só mais uma consideração genérica, que é no sentido de dizer que a harmonização de regras a todos os bancos da União Europeia tem, obviamente, como objetivo reforçar a igualdade em termos de concorrência dentro do mercado único, que é uma matéria que a um país como Portugal, obviamente, diz muito. Nós temos pugnado muito pelo completar da União Bancária, porque entendemos que as nossas empresas estão a ser prejudicadas, mesmo que em todas as outras circunstâncias sejam comparáveis com as outras empresas concorrentes dentro da União Europeia, os custos de financiamento muito elevados que têm em Portugal prejudicam-nos objetivamente. E, portanto, todas as medidas que possam ir no sentido de eliminar estas distorções da concorrência são naturalmente bem-vindas. Estas propostas, estas alterações devem começar a entrar em vigor em 2019. Este regulamento é o culminar de um processo longo que envolveu consulta a todas as entidades relevantes, envolveu processos de consulta pública, avaliação de impacto, quer de custo, quer de benefício, correções a essa avaliação de impacto e, portanto, o que aparece agora como resultado, num regulamento bastante denso, mas o que aparece agora como resultado é, de facto, o resultado do contributo de muitas entidades e de uma reflexão maturada que envolve também o Comitê de Basileia e o Comitê de Estabilidade Financeira neste esforço. Do ponto de vista da avaliação do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade, eles são ambos respeitados. Manifestamente, este é um objetivo que se prossegue ao nível central da União Europeia e que uma harmonização não é eficazmente feita ao nível de cada Estado-membro e também não se vai mais longe do que aquilo que é necessário para alcançar os objetivos e, portanto, consideram-se cumpridos, quer respeitados o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. Como digo, o objetivo deste parecer não é, de maneira nenhuma, fazer sugestões concretas sobre as alterações que são propostas em termos do regulamento, mas apenas sinalizar aqui pela relação que tem com muitos outros temas que nós aqui debatemos com muita frequência e para, de alguma forma, o plenário da CAE estar todo a par daquilo que vai acontecendo nestas matérias. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Se quer que lhe diga, falou longamente e claramente de uma questão muito técnica e muito densa. Agradecemos por isso a sua explicação, que parece muito fácil, numa matéria que pareceu muito fácil, numa matéria que tem uma tecnicidade enorme e que anda nestas andanças de elaboração de posições e de conclusão há pelo menos 4 anos. 2013. Pelo menos, 2013. E numa matéria que já devia estar implementada ontem, não é? E que só vai entrar em vigor em 2019. Mas as coisas são como são. Os procedimentos legislativos europeus são assim lentos, 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 em matérias que às vezes não se compadecem com tanto vagar. Por isso, senhora deputada, os meus parabéns para já antes, inclusivamente da votação. Eu ponho ao debate este relatório. Tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiras instâncias, agradecer à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque o relatório e a exposição que fez no plenário. É um tema que tem grande relevância. Também eu considero que é uma pena que um assunto com esta, que tem este enquadramento, e estamos no quadro da construção da União Bancária e de alguns aspectos fundamentais da União Bancária, não possa ter sido abordado de forma aprofundada também na Comissão de Orçamento e Finanças, que era a comissão que, em razão da matéria, devia ter olhado para este assunto. Contudo, com estes aspectos que são inerentes e que a opção política é dos grupos políticos e da, obviamente, da própria COFMA, em função das prioridades políticas que têm, não gostaria de deixar de dizer 2 ou 3 aspectos. Esta temática, nós também tivemos a oportunidade de olhar para o regulamento e para este conjunto de alterações, bem no sentido que nós consideramos adequado, desde o ponto de vista da solidificação da União Bancária, em vários aspectos. E tem opções políticas que me parecem, em primeira ordem, importantes. Um deles, a da harmonização e o do reforço dos capitais próprios para, em momentos diferentes de ciclo económico, a banca estar preparada para responder. Procuro olhar para a União Bancária, para o conjunto dos Estados-membros que estão no quadro da União Bancária e da Zona Euro, e procurar não ter buffers redundantes em função da casa-mãe e das filiais, e isso é um aspecto importante. Contudo, há aqui uma salvaguarda que temos que deixar de forma perentória, é que nós continuamos a construir o edifício da União Bancária e o pilar do Fundo de Garantia de Depósitos e o completar do Fundo de Resolução continuam a ser aspectos que estão por concluir. E por isso, como Estado-membro, Portugal como Estado-membro continua, de alguma forma, a usufruir seguramente da perspectiva que a União Bancária se vai concretizar, mas continuamos sem conseguir desligar o risco soberano, em grande medida, do financiamento da nossa banca e das nossas empresas, e isso é um aspecto que causa fortíssima desvantagem no financiamento das empresas, sendo que muitas delas têm apenas acesso ao crédito do mercado doméstico e não têm sequer condições de se financiar fora do país. E este é um aspecto que é uma preocupação política que nós temos vindo sempre a sublinhar, que é não termos uma União Bancária tão incompleta que ficamos com as regras europeias, mas depois não ficamos com as verdadeiras almofadas que nos protegeriam, em particular os contribuintes e o Orçamento Nacional, de impactos de processos de resolução ou mesmo em última análise de liquidação. Portanto, este é um aspecto que politicamente devemos continuar a acompanhar. Desde o ponto de vista do processo legislativo e dos instrumentos legislativos que foram apresentados, nós não temos também grandes objeções. Pensamos, é nosso entendimento, que o princípio da subsidiariedade não é posto em causa, não é violado. Os instrumentos legislativos são os adequados para resolver este problema e, portanto, em grande medida concordamos com a apreciação que fez a senhora deputada quanto a estes 2 aspectos. Finalmente, apenas deixaria nota para o seguinte. Este parecer é um parecer que permite a discussão no plenário, é apresentado pela Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, como bem disse a Sra. Presidente, de uma forma bastante explicativa. Nós consideramos que não houve violação do princípio da subsidiariedade e também da proporcionalidade. Desde o ponto de vista do diálogo político, a COFMA entendeu, pelas razões que só ela pode determinar, não emitir relatório. Porque eu penso que o processo em concreto deste regulamento terminaria aqui. Nós continuamos a acompanhar a matéria, mas terminaria aqui sem envio de parecer para a Comissão Europeia, já que, se a senhora deputada naturalmente entender, este parece-me ser o procedimento adequado para não enviarmos um parecer que, desde o ponto de vista substantivo, para promoção de resposta da Comissão, não teria resposta e, portanto, não teria o output necessário. Portanto, é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não, como digo, o principal objetivo aqui era permitir uma sensibilização, um alerta, uma breve discussão em plenário para os temas que estão aqui em causa. Como digo, por ser uma matéria muito técnica e muito densa, não é fácil fazer uma análise, sobretudo numa comissão que não é especializada, portanto não é esta não é a comissão competente em razão da matéria, mas de facto concordo com o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias de que enviar isto para a comissão não acrescenta nada, não faz aqui nenhum alerta nem nenhuma sugestão quanto àquele que deve ser, que devesse ter uma resposta em termos do regulamento. E, portanto, considero que, da minha parte, o objetivo fica cumprido com esta discussão aqui e não ponho qualquer objeção a que o processo termine aqui mesmo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Ficou realmente esta comissão completamente habilitada pela sua descrição pormenorizada sobre o que está em causa nesta matéria, a acompanhar, mesmo não sendo uma comissão técnica, a estar alerta para esta questão. Vamos proceder então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por maioria, com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do Partido Comunista Português. Passamos agora... Parabéns, Sra. Deputada Relatora. Passamos agora ao ponto número 4, nomeação de deputados e autores de parecer no âmbito do escrutínio destas iniciativas europeias. Temos a alínea A, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, como 2017-47, objeto de relatório da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, cabe ao PSD. O prazo para envio é 17 de abril.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica então registado o Sr. Deputado António Costa e Silva para a autoria deste parecer. Ponto número 5, deslocação da CAIA, país candidato à União Europeia, discussão dos temas e comissões a reunir propostas pelos grupos parlamentares. Como sabem, ficou determinado que no âmbito da deslocação da CAIA um país da União ou candidato à União, foi solicitado aos senhores coordenadores que se pronunciassem sobre os temas e comissões com as quais seria útil reunir nesta visita. O grupo parlamentar do PS destacou a importância da situação política regional nos vários países dos Balcãs Ocidentais, as questões de segurança, designadamente os temas relacionados com o combate ao terrorismo, o impacto do jihadismo, o regresso dos combatentes e questões económicas, sugerindo a reunião com a Comissão de Integração Europeia, Comissão de Política Externa e Comissão de Segurança Nacional. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sugeriu uma reunião com a Comissão dos Assuntos Jurídicos, Administração Pública e Direitos Humanos. Não foram recebidas manifestações dos restantes grupos parlamentares. Serão promovidos, então, de acordo com estas indicações, contactos no sentido de agendar as reuniões com as comissões em causa, bem como com o grupo de amizade Albânia-Portugal. Os temas a discutir serão a situação política regional, questões de segurança, designadamente os temas relacionados com o combate ao terrorismo, o impacto do jihadismo, regresso dos combatentes e questões económicas. Coloca à discussão esta questão dos temas e das comissões, que darei liberdade ainda aos grupos parlamentares que não se pronunciaram poderem dar o contributo para a indicação das comissões parlamentares.
Sra. Presidente, se permite, nós vimos a indicação do Partido Socialista e a única questão que gostávamos de acrescentar, entretanto, foi aquela que pronunciou como sendo sugerida pelo Bloco de Esquerda. A questão dos direitos humanos e a questão das questões constitucionais e da democracia são fundamentais, tendo em conta o país que estamos a falar. A minha experiência na região e, sobretudo, na Albânia, chamam bastante atenção para isso e as minhas maiores reservas serão sempre sobre essas questões. E, portanto, da parte do PSD, parece-nos fundamental não só reunir com a Comissão da Integração, que trata da Integração Europeia, mas também a Comissão que trata do equivalente à nossa primeira Comissão. Não sei qual é que é a divisão que é feita no Parlamento Tirana, mas parece-me que esse é talvez o ponto mais essencial da nossa visita, porque é aquele que nos permite ter uma noção mais clara de quais são os valores respeitados hoje em dia num país como a Albânia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não há. Sr. Deputado Isabel Pires.
Sr. Presidente, só para acrescentar que, de facto, quando da parte do Bloco de Esquerda propusemos também que se ouvisse a Comissão de Assuntos Jurídicos, Administração Pública e Direitos Humanos, era mais na vertente dos direitos humanos, da questão da Constituição, do Estado de Direito, e, portanto, acho que faz sentido esta Comissão neste acompanhamento aos países que querem entrar na União Europeia, este ser um ponto de reflexão e de análise por parte das delegações de outros parlamentos que lá vão. Foi nesse sentido que fizemos a proposta.
Sra. Deputada, pareceu-lhe que esta Comissão dos Assuntos Jurídicos, Administração Pública e Direitos Humanos é congénere da nossa primeira Comissão? Eu parece-me que sim, que não há outra que seja que trate destes assuntos. Exatamente, parece-me que sim. Então fica assente que serão estas as comissões a contactar, ou seja, a contactar para reuniões connosco, para agendar reuniões com a nossa delegação, Comissões de Integração Europeia, Política Externa, Segurança Nacional e Comissão dos Assuntos Jurídicos, Administração Pública e Direitos Humanos, bem como com o Grupo de Amizade Albânia-Portugal. Vamos fazer os contactos neste sentido. Passamos agora ao ponto número 6, plano de atividades da Comissão dos Assuntos Europeus para a terceira sessão legislativa. Foi distribuído aos senhores deputados uma proposta do plano de atividades para a terceira sessão. Coloca-se à consideração dos senhores que a metodologia a seguir seja a da discussão em sede da reunião de mesa e coordenadores para a apresentação das propostas da alteração e posterior análise e reunião em reunião de comissão. Acho que é mais eficaz e eficiente esta metodologia.
Nada a opor quanto à metodologia, parece-nos adequado, talvez devêssemos é ter um nuance só de documentação, mas uma data em que pudéssemos ter como deadline para a apresentação de sugestões dos vários grupos parlamentares, até prévio à realização da reunião de mesa e coordenadores.
Posso subscrever a proposta do deputado Brilhante Dias e pedir à Comissão que, para essa reunião, assinalasse no documento do programa anterior o que é que ficou por fazer, ou o que é que falta fazer. Porque não basta fazermos programas.
O que já foi realizado está arriscado no documento que foi enviado.
Ou seja, não foi feito quase nada.
Exatamente. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, se calhar a pergunta pode ser um bocadinho despropositada, mas a proposta é do plano de atividades para a terceira sessão, que se iniciará em setembro, é isso, senhor Presidente? Agora? Fazer a aprovação agora?
Sim, tem uma razão muito simples. Esta questão tem uma razão muito simples. É que o plano de atividades serve de base ao orçamento para a nossa Comissão. E para evitar que o orçamento da nossa Comissão seja feito em cima do joelho, como foi, se me permitem a expressão, que não é uma expressão muito prosaica, como foi no ano passado, em que foram os serviços que nos impeliram a dar a fazer uma proposta sem termos tempo de ponderar essa proposta, estamos já nesta fase a tratar do plano de atividades para termos tempo de olhar para o orçamento que lhe vai servir de suporte.
Para parece-me só um pouco antecipado demais, aliás, até para...
Olha que não, senhora deputada, porque o tempo corre.
Estamos
em março, abril está aí, não obstante estamos em junho. E julho, as férias, e foi exatamente na semana anterior ao início das férias que foi pedido pelo gabinete do PAR o orçamento, que não tínhamos sequer aqui falado. Por isso eu não quero correr outra vez esse risco de ter que fazer uma coisa sem ponderação. Seguramente que não vamos adotar outra vez a mesma situação que tivemos que nos sujeitarmos no ano passado. Por isso agradeço a vossa colaboração neste esforço de atempadamente olharmos isto com olhos de ver.
Deixa-me só...
Estamos agora a ver.
Deixa-me só fazer esta consideração, porque de facto dificulta até a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Duarte Marques. Não é possível ainda fazer um relatório do que é que ficou por fazer, porque a gente ainda está em plena segunda sessão legislativa e ainda temos tempo para concretizar aspectos que estejam no plano de atividades. Não é?
Filipe Ana Correta Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós não temos, de facto, feito qualquer intervenção nesta reunião, porque basicamente temos estado de acordo com aquilo que temos ouvido a propósito dos diferentes pontos e também aqui concordamos com que esta preocupação seja colocada desde já na agenda e creio que seria positivo que nós fôssemos confrontados com um prazo e com uma oportunidade de, atempadamente, fazer sugestões neste âmbito. E, portanto, acho que temos condições para dar início a esse processo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, nós não vamos precipitar agora a dar um prazo, vamos ver qual é o tempo, de acordo com a nossa programação, que é viável para começarmos a olhar isto com olhos de ver e realmente depois fazermos o acompanhamento através dos senhores coordenadores e depois, num momento posterior aqui, na reunião para discussão e votação. Muito bem, depois comunicaremos as datas. Passamos agora ao ponto número 7, escrutínio Europol, proposta de constituição do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto, o GCPC, proposta de alteração. Foram remetidos aos senhores deputados coordenadores as propostas de alteração ao texto da Troika. A Troika não era aquela que nós nos habituamos a ouvir, mas outra Troika. Relativa a este grupo e pedida a sua pronúncia até ao dia 20 de março. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista informou que compreende a proposta de o Grupo de Controlo passar de 2 para 4 deputados, sobretudo na perspectiva da existência de 2 câmaras, sendo possível que cada uma designe um membro da maioria e outro da oposição, continuando, no entanto, a apoiar a Troika, manifestando, embora informalmente, que esta não é uma posição fechada. Não foram recebidos outros contributos. A primeira comissão aguarda também, neste momento, contributos dos seus deputados, ou seja, não estamos atrasados em relação à primeira comissão. A resposta relativamente à constituição do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto tem que ser remetida ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República até ao dia 24 de março, pelo que ponho à discussão esta questão. Se algum senhor deputado quiser intervir, não havendo intervenções, vamos então remeter esta resposta, incluindo esta apreciação do Grupo Parlamentar do PS e remetemos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu queria só que ficasse registado em ata, aliás, na altura, o que nos levou a não dar acordo às propostas apresentadas é porque nós consideramos que há haver esta participação, pelo menos devia de ser assegurada a presença de todos os partidos, que neste caso concreto, olhando para a Assembleia da República, revejo que também nestas propostas isto não está considerado, por isso fica aqui manifestada a nossa opinião contrária a esta proposta que está aqui a ser colocada.
Fica então registada que a resposta vai dar com a opinião que acaba de expressar o Partido Comunista. Passamos agora ao ponto número 8, discussão do projeto de resolução número 728, apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, que rejeita a entrada em vigor de forma parcial e provisória do Acordo Económico e Comercial Global CETA entre a União Europeia e o Canadá. É um projeto do grupo parlamentar do PCP. Coloco à discussão e dou a palavra ao grupo parlamentar do PCP para apresentar o projeto de resolução. Como? Ai, uma interpelação, não percebi. Peço imensa desculpa. A senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhora Presidente. Só para colocar o seguinte à consideração do plenário, considerando que o Bloco de Esquerda apresentou também um projeto de resolução que vai no mesmo sentido, a rejeição da entrada em vigor de todo o acordo, seja a questão parcial ou a provisória, e para que possa ser votado antes de abril, que será quando previsivelmente entrará em vigor a parte provisória do acordo. Falando também aqui com a senhora deputada Paula Santos, se pudéssemos passar este ponto para a próxima semana e fazer a discussão conjunta dos dois projetos de resolução para poderem ser os dois votados também, neste caso, considerando que a parte resolutiva é semelhante.
Muito bem, parece-me bem, ponho à consideração dos outros grupos parlamentares, mas pela mesa parece-me que é mais eficaz haver a discussão conjunta, uma vez que a intenção do Bloco de Esquerda é apresentar um projeto de resolução já foram apresentados no mesmo teor. O senhor deputado quer intervir?
Senhora Presidente, o PSD não só opõe este adiamento, até porque isso pode permitir que os partidos da maioria parlamentar se possam entender sobre uma forma para aprovar isto no Parlamento. E, portanto, penso que o Partido Socialista, assim, terá mais tempo para conseguir uma maioria estável para garantir que Portugal não vai chumbar este acordo. Muito obrigado.
Até a palavra ao senhor deputado Eurico.
Não, politicamente, apenas para agradecer o incentivo do senhor deputado Duarte Marques. Muito obrigado.
Não vejo mais nenhum pedido de palavra. Fica então deliberado. Senhor deputado.
Eu só queria dizer que da nossa parte não há qualquer tipo de inconveniente, dado que fomos nós que pedimos este agendamento já agora. Mas não temos nenhum... Não há nenhum problema em que esta discussão se faça conjuntamente.
Muito bem, então a discussão vai ser adiada, esperando, fazendo conjuntamente com o projeto de resolução sobre a mesma matéria do Bloco de Esquerda, na reunião da próxima semana. Passamos agora ao número 9, aprovação e votação das atas número 77 de 20 de dezembro de 2016 e número 87 de 21 de fevereiro de 2017. Há algum senhor deputado que queira apresentar alguma alteração a estas duas atas? Algum senhor deputado que se oponha a que ambas as atas sejam postas à votação em conjunto? Então passamos à votação das duas atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 10. O ponto número 10 tem uma novidade que surgiu agora ao início da tarde, que é uma carta remetida pela nossa congénere Comissão dos Assuntos Europeus da Polónia, pedindo uma proposta, pedindo um cartão amarelo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o mercado interno de eletricidade. Como esta matéria de regulamento que agora que referi e a que faz alusão a carta enviada pelo Presidente da Comissão ou pela Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus polaca, foi objeto de relatório pela Sexta Comissão, e como o prazo para emissão de parecer sobre esta carta terminará no dia 6 de abril, porque se for um parecer fundamentado, terá que ser agendado rapidamente em plenário. Ponho à consideração remetermos esta carta para emissão de parecer à 6ª Comissão. Cópia desta carta foi distribuída durante a Comissão aos senhores deputados. Quem se opõe a que esta carta seja distribuída à 6ª Comissão para elaboração de parecer? Economia, precisamente.
Esse relatório estava a ser escrutinado por nós. Foi selecionado para tal. Qual é o ponto de situação desse relatório? Qual é a data deste? Sr. Presidente, sendo assim, eu faria o seguinte, eu mesmo antes de ele chegar às mãos da Sra. Deputada Relatora desta Comissão, eu adotaria um procedimento de urgência junto da 6ª Comissão, tendo em conta este parecer do Parlamento Polaco, se querem alterar ou integrar, ou o que quer que seja, daquele relatório que está previsto ser enviado para cá. De acordo com esta... Muito obrigado.
Data limite até segunda-feira, na próxima semana. Para podermos aprovar na reunião da próxima.
Precisamente. Vai ser então, se não houver nenhuma objeção, vai ser distribuída à 6ª Comissão com caráter de urgência, exatamente para nós podermos aprovar o nosso parecer nesta Comissão, na próxima reunião de terça-feira. Atenção que esta carta está em inglês, mas todas as... A deputada relatora é uma poliglota e domina o inglês. Muito bem, passamos agora ao nosso último ponto nestes outros assuntos, que tem a ver com a circunstância do nosso deputado efetivo Manuel Rodrigues, para, com muita pena nossa, nos ir deixar, porque teve que fazer uma opção de vida em favor da retoma da sua vida académica e vai rumar a Londres, ao King's College, para continuar a sua brilhante, já brilhante, apesar da ainda juventude do nosso deputado Manuel Rodrigues, já brilhante atividade académica. Sr. Deputado Manuel Rodrigues, quero-lhe expressar, enquanto Presidente desta Comissão, que a sua valia em termos de competência nestas áreas dos assuntos europeus e em particular no que diz respeito à União Económica e Monetária e a todas as grandes transformações a nível do sistema financeiro europeu tem sido uma mais-valia que nós temos aproveitado e que vamos com certeza valorizar ainda mais agora com a sua ausência. Desejamos todas as felicidades no aspecto pessoal, também no aspecto profissional e de carreira, e tem sempre uma porta aberta nesta Comissão, e deixou aqui uma amiga sua, e deixará com certeza outros amigos aqui. Queria expressar-lhe com sensibilizada este testemunho da sua passagem aqui no Parlamento da Assembleia da República. Com certeza, tem a palavra.
Presidente, quero agradecer mesmo muito as suas palavras e dizer que, portanto, que é uma retoma da vida académica, mas que é também com muita pena que deixo esta casa e com alguma saudade que já começo a sentir. Sendo que gostava de partilhar com os meus colegas, todo em plenário desta comissão, o grande gosto que tive. Sinto que nós tivemos um trabalho muito construtivo, muito sério, muito pragmático, a todos os partidos aqui presentes, sem exceção, e julgo que esta comissão tem desempenhado um excelente trabalho. E espero firmemente que aqueles projetos que temos vindo a discutir aqui como é o caso do nosso Fundo Monetário Europeu, o nosso, porque julgo que todos nós gostaríamos que esse projeto avançasse, foi uma iniciativa do nosso país, é uma iniciativa do nosso país, já está a ser discutido no relatório agora apresentado nas cinco opções do Presidente Juncker, na quinta posição, na quinta opção, já com aquilo que era o objetivo que o nosso país tem vindo a fazer ao nível da diplomacia económica face a esta reforma institucional e, portanto, espero que temos boas condições e que iremos ou começamos a ver os resultados de um trabalho longo. E, portanto, uma palavra de agradecimento a todos. Espero, estarei sempre completamente disponível dentro das minhas possibilidades para, não tanto contribuir tanto, mas para continuar a contribuir para o nosso projeto. Muito obrigado a todos.
Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Só desejar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as felicidades ao Sr. Deputado Manuel Rodrigues e que tenha uma profícua atividade académica. Eu diria que alguns de nós também começam a ter dúvidas. Muito obrigado pela colaboração.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também fazer minhas as palavras da Sra. Presidente, dizer que foi um enorme gosto conhecer aqui o Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Vi sempre nele uma grande elevação, uma grande seriedade nas suas intervenções, naquilo que nos emprestou enquanto cá esteve, e naturalmente que lhe desejo as maiores felicidades, acreditando que também, pela entrega à ciência, certamente terá a oportunidade de servir o nosso país, e é isso que espero para o seu futuro. Muito obrigado.
Senhora Deputada Isabel Pires.
Senhora Presidente, no mesmo sentido das anteriores intervenções e desejar as melhores felicidades no novo projeto, na continuação do projeto académico do Sr. Deputado.
Senhora Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, também queria cumprimentar naturalmente o Senhor Deputado e queria desejar também os sucessos pessoais agora na opção que tomou para a sua vida.
Sr. Presidente, em nome do PS, do Grupo Deputado do PSD, queria agradecer também esta oportunidade e as palavras do Sr. Presidente e todos os colegas, e agradecer ao Deputado Manuel Rodrigues, que já conheço há muitos anos, a forma séria como lidou com a política nos últimos tempos e o contributo que deu a esta Comissão e aos assuntos europeus, deu-lhe da única forma que ele sabe fazer, que é com muito rigor, com muito estudo, com muita profundidade e, sobretudo, com muita seriedade e sentido de missão. E em nome do Grupo Deputado do PSD vai ser difícil substituí-lo, mas não há insubstituíveis e só esperamos que possa voltar a Portugal em breve e com outras funções e que aproveite bem a oportunidade que tem e que lutou para criar, graças ao seu trabalho na investigação e quizá também na política, que lhe poderá ter dado essa oportunidade e o país ficará orgulhoso sempre que os seus têm sucesso lá fora, tanto como cá dentro. Muito obrigado, Manuel.
Muito bem, despedimos-nos em beleza do Sr. Deputado Manuel Rodrigues.
Com beleza, e com
o registro fotográfico, porque não vamos deixar sair daqui sem fazermos uma fotografia de despedida. Podemos fazer uma selfie.